You're with SBS Radio.
A pandemia do coronavírus mudou radicalmente os planos de muitos estudantes brasileiros na Austrália. As aulas agora são online, o trabalho é escasso e fazer fila para a coleta de cesta básica virou a realidade de muitos estudantes. No estado de Vitória, muitos já se inscreveram para o auxílio emergencial de $1.100 do governo e disseram que se a ajuda vier, será em boa hora. Nós falamos com alguns estudantes brasileiros sobre como eles estão fazendo para sobreviver ao fechamento da economia trazido pelo coronavírus. Você vai ouvir entrevistas com Carla Daiane Gomes, Douglas Frois, Gabriela Sarmento, Beatriz Nogueira e Cláudia Tamayo, e também com Priscila Souza, voluntária que criou o Covid-19 Brasileiros em Melbourne, um grupo de doação de cestas básicas, agasalhos e até bicicletas para brasileiros que estão com dificuldades durante a pandemia do coronavírus e recorrendo a serviços como faxina e Uber Eats. Começamos a nossa reportagem com a estudante Carla Daiane Gomes.
Meu nome é Carla Daiane Gomes Soares, sou brasileira, tenho 30 anos e cheguei há 4 meses na Austrália. Eu sou de Minas, mas eu nasci em Alagoas, tem 19 anos que eu moro em Minas Gerais. Cheguei dia 2 de janeiro de 2020, antes do lockdown, acho que um mês e pouco.
O que aconteceu quando o confinamento foi determinado? Você perdeu o emprego, você estava estudando, o que mudou a sua vida?
Minhas aulas ficaram online. Geralmente, assim, realmente, eu não estava aprendendo nada. E que foi um dinheiro jogado fora nas aulas online. Então, a gente faz um investimento alto no Brasil. Para a gente é muito mais caro para pagar aula online, entende? Então, acho que a gente, os brasileiros e todos os estudantes, né, em si foram prejudicados com essas aulas online. Eu perdi meus shifts, eu estava trabalhando em uma escola e estava trabalhando com um pessoal de cleaner de office aqui na cidade. Então eu perdi isso tudo, então assim, fica meio complicado, né? Mas a gente vai se virando com o que dá.
E como é que você fez com relação ao aluguel do seu apartamento ou casa? Você entrou em acordo com o dono do imóvel?
Eu tentei renegociar com ele, só que assim, a gente teve que sair do apartamento que a gente estava. Eu e mais 3 pessoas, uma colombiana e um brasileiro. Ele, porque eu acho que fazem sublocação, então ele teve que entregar o apartamento para o proprietário. O proprietário não quis dar nenhum desconto para a gente. Estou morando em outro apartamento, pagando um valor mais baixo em termos, porque não ajudou tanto, porque pela crise a gente não está ganhando rios de dinheiro para pagar aluguel. Algumas pessoas ainda têm shift, eu não estou tendo shift, estou fazendo bolo de cenoura para tentar, pelo menos, não deixar o aluguel atrasar. Essa semana eu tenho 2 bolos para entregar, mas tem muita gente fazendo de tudo aqui em Melbourne. Os brasileiros realmente estão se dedicando, né? Fazendo empada, coxinha, bolo, torta, tudo que a gente conseguir, a gente está fazendo. Eu fiquei uns dias assim meio com ansiedade, cheguei a engordar um pouco aqui na cidade, porque ansiedade, eu nunca tive isso.
Você também coletou algumas cestas básicas que foram dadas por voluntários brasileiros.
Tem sido uma ajuda imensa quanto a isso. São pessoas que estão com o coração aberto para ajudar a todo momento. Isso me ajudou demais nas despesas. Eu não estou fazendo despesa de comida, porque fica caro. Eu estou guardando grana, assim, dos bolos para pagar mesmo o aluguel, para não dever o aluguel, que eu acho que a gente precisa de um teto para morar.
Você vai se inscrever para a ajuda do governo de Vitória, aqueles $1.100? Para estudantes internacionais?
Sim, eu até me inscrevi, mas assim, não sei se dará certo para todo mundo, o que precisa comprovar também, né? Espero que dê certo para todo mundo, né? Que vai ser de grande ajuda. com toda essa situação, com toda essa crise que a gente está passando. Assim, o governo está sendo muito solidário, que eu sei que eles não têm responsabilidade com a gente nenhuma.
Se você for elegível, como é que você vai gastar isso?
Nossa, eu tenho o máximo de cuidado e cautela para gastar. Se por caso, por urgência mesmo, porque estou renovando meu visto agora, então com a parcela da escola só, que é o que eu preciso muito aprender o inglês, então assim, é uma das prioridades, o aluguel e a escola.
Também a falta do inglês numa situação de pandemia, onde os empregos estão cada vez mais escassos, também é um agravante, né?
Muito grande, misericórdia. Eu fico louca, porque às vezes tem vaga que precisa de falar o inglês, então eu não tenho toda a desenvoltura, eu entendo algumas coisas, e isso agrava bastante. Mas acho que a única coisa que a gente não pode fazer é desistir do que a gente quer, dos sonhos que a gente tem, e acreditar. Acho que acreditar em Deus é a palavra do momento, né?
Meu nome é Douglas Freud Santos Silva. Eu sou sergipano, né? De Aracaju, Sergipe. Morei boa parte em Recife, que minha cidade é de lá. Recife, Pernambuco. Eu estou em Melbourne há 3 meses. Vai fazer 3 meses que eu estou em Melbourne. Estou recém-chegado. Por falta de sorte, cheguei bem na época de próximo do Covid, né? Poder se espalhar e está acontecendo o que está acontecendo, né? Que é o lockdown. Vim com o intuito de poder estudar inglês, de aperfeiçoar meu inglês, aprender com as aulas presencial, que eu prefiro, mas acabou acontecendo essas coisas do Covid. Estou tentando manter agora, trabalhando com o Uber Eats, que é o que tem. Graças a Deus tem o pessoal aí que está ajudando a gente, podendo ajudar a gente com alimentação e tal. E eu estou firme, ainda com a cabeça erguida, e não vou desistir nunca, velho. Vou ficar por aqui, meu visto vence em julho agora. Aí eu já estou tentando fazer a correria, tentando trabalhar o dia todo, após a aula. Já vou para a rua, para o Uber Eats, para tentar conseguir dinheiro para poder renovar meu visto. Porque eu quero continuar aqui, eu quero me especializar aqui na Austrália, entendeu? E me especializar na minha área e tal.
Qual que é a sua área?
Minha área é de educação física, marketing esportivo. Se a gente correr atrás aqui em Melbourne, na Austrália, a gente consegue se manter apenas com o Uber Eats. A gente vai ter ajuda do governo aí, espero me ajude bastante, e tem os brasileiros também todos unidos.
Você vai aplicar para o bônus do governo de Vitória de $1,100 para estudantes internacionais?
Inclusive, já tinha feito lá a inscrição, né, com e-mail, uma pré-inscrição, na verdade, que eu fiz. Espero receber, né, esse auxílio. Vai me ajudar bastante. Pretendo usar esse dinheiro já para poder renovar meu visto, já que está recente, né? Eu tenho que renovar meu visto até julho, que vence no início de julho. Então, já pretendo usar esse dinheiro para poder renovar meu visto e me manter aqui na Austrália, em busca dos meus sonhos ainda.
Você também está atendendo aos programas de ajuda que grupos de brasileiros voluntários estão dando aos estudantes brasileiros em Melbourne, como doação de cestas básicas.
Isso.
Você está recebendo essas cestas? Como é que é?
Estou, com certeza. Desde o início, foi organizado pela Priscila, né, que eu vi um post no Facebook. Desde o início que ela fez esse programa, eu venho pegando as cestas com ela, né, durante a semana. Teve só uma que eu faltei, mas eu faltei por uma boa causa, né? Eu tinha ido trabalhar, apareceu um job na sexta-feira, acabei ficando o dia todo ocupado, não consegui pegar, mas eu consegui um job. E com a grana do job foi que pôde me ajudar também com a semana. Está ajudando bastante. Vou no mercado só comprar o básico, né? Não chega a gastar nem $50 com o supermercado, graças à ajuda da cesta básica.
E o que você diria para outros estudantes que estão nas mesmas dificuldades, né? Com menos horas de trabalho ou sem trabalho?
É manter a calma, se unir bastante, ser humilde, pedir ajuda. Que todo mundo aqui consegue se ajudar. Eu garanto que principalmente a nação brasileira, que é visto por muitos aqui, que são pessoas que gostam de ajudar e são unidos, a gente consegue se manter aqui sim e enfrentar essa pandemia até o fim.
Meu nome é Gabriela Sarmento, eu e meu marido, eu e o Emerson. Estamos na Austrália desde o dia 20 de fevereiro desse ano.
Vocês vieram para cá como estudantes, com visto de estudante?
Como estudante. Meu marido só estuda inglês. Porque nós chegamos e com 3 semanas de Austrália, a gente tinha conseguido alugar nosso apartamento, que não é tão fácil aqui, conseguimos trabalho. consegui trabalho sem indicação de ninguém, de porta em porta mesmo. Com uma semana de trabalho, meu chefe me chamou falando que teria que suspender o nosso contrato por conta da pandemia. E a mesma coisa com meu marido, depois de uma semana de trabalho. Aí a gente ficou, nós ficamos muito preocupados, né? Porque a gente tinha feito um contrato de 12 meses de aluguel. Primeiro foi desespero. E depois foi, as coisas foram ficando mais tranquilas, surgiu muita ajuda e sempre contando com economias que a gente tinha no Brasil, né? Porque se não fosse isso, a gente teria que ter voltado urgente para casa.
E qual que é o trabalho que você faz, que você perdeu aí?
Eu trabalhava num café, como waitress.
E agora você perdeu o emprego e o seu marido, ele está conseguindo fazer alguma coisa?
Ele trabalhava numa escola, perdeu o trabalho dele também. E agora ele está fazendo delivery pelo Uber Eats.
Com as economias e ainda algumas horas aí do trabalho de Uber Eats dele, vocês estão conseguindo se manter?
Sim, e com a ajuda da Priscila e do pessoal também, né? Porque o que faz no Uber Eats acaba que não paga nem nosso aluguel.
E a ajuda da Priscila é das cestas básicas, da comida?
Isso.
Você ouviu falar do bônus do governo de Vitória, de $1,100?
Sim. Meu marido fez o cadastro, estamos aguardando o e-mail deles.
E vocês vão usar esse dinheiro como?
Ajudar para pagar o aluguel e fazer compra de comida, porque são as únicas coisas que a gente está fazendo agora, né? Focando só nessas despesas.
Você está otimista com relação ao futuro?
Tento ficar, porque se a gente não ficar otimista, aí não sobra nem um fiozinho de esperança, nem para nada, dá só vontade de voltar para casa.
Mas no momento vocês não consideram voltar para o Brasil?
Não, difícil, porque até o momento está dando para se virar, né? Tem a ajuda do pessoal da cesta, tem o delivery que está dando, não é muito, mas já ajuda. A gente está contando também com a ajuda dos $1,100 do governo de Vitória, que já vai dar uma ajuda para a gente pagar o aluguel do próximo mês.
Meu nome é Beatriz Nogueira de Castro. Eu sou de São Paulo, eu estou aqui na Austrália tem 2 meses.
Como é que você está hoje? Qual que é a tua situação? Você está trabalhando, está estudando? Como é que você está se virando?
Quando eu cheguei, eu não tinha emprego nenhum, mas tudo fechou. Então foi muito difícil para mim conseguir arrumar alguma coisa. Eu fiquei até sem saber se eu ia conseguir ficar aqui e sem voltar para o Brasil. Mas aí eu tive a ajuda das cestas, então eu recebi muita ajuda. E enquanto isso eu fui tentando procurar emprego, né? Então eu me virei assim no centro, consegui fazer alguns cleaners. Aí agora eu consegui um emprego de casual, né? Para limpar os lugares públicos das ruas. E vou continuando fazendo cleaner, fazendo de babá, me virando, sabe? Tá sendo bem difícil viver a experiência, perdendo a experiência do meu intercâmbio completo por conta do corona. Eu vim aqui porque eu queria conhecer pessoas novas, né? Conhecer a cultura, os lugares. Eu gosto muito de arte, inclusive por isso que eu escolhi essa cidade, a cidade de Melbourne. Só que isso não tem como, né? Sair e fazer as coisas, muito menos conhecer gente, fazer amizade. A experiência, assim, completa, eu não tô conseguindo viver. Claro, agora que eu tô com o trabalho, tô me virando nos 30, tudo isso já é muito válido. Mas o que eu vim aqui pra fazer, de fato, que era trabalhar, mas ao mesmo tempo poder viver a cidade, vivenciar a cultura e tudo mais, não tá acontecendo muito, né?
Você participou de um programa de doação de cesta básica. Você provavelmente jamais esperaria chegar aqui na Austrália e buscar uma cesta básica, um auxílio nesse sentido para se manter, para sobreviver aqui?
Não esperava. Eu achei que eu ia chegar, ia dar 2 semanas, eu já ia estar linda, empregada. Mas ainda bem que existem essas pessoas, sabe? Eu acho que a quarentena serve para mostrar, pelo menos, que ainda há humanidade no mundo, sabe? E agora que eu tô conseguindo aí já ter uma qualidade de vida melhor, né? Acabei de começar, então também não sei como que vai ser, porque tudo pode mudar amanhã, a gente nunca sabe, com essa época do corona. Mas eu também espero poder sempre retribuir toda a ajuda que eu tô recebendo agora.
Você ainda tá estudando?
Eu tô tendo aula online agora. Eu faço um curso de marketing.
Você teve algum acordo com a escola com relação ao pagamento das mensalidades? Agora
não,
que é tudo online?
Não, porque eu paguei tudo antes de vir, né? É, eu acho até injusto que... Eu acho que eles deveriam dar algum tipo de desconto.
Meu nome é Cláudia Tamayo Ikari. Eu sou de Araçatuba, interior de São Paulo. E eu estou aqui na Austrália tem 2 anos e 5 meses.
E por que que você escolheu a Austrália?
Na verdade, eu vim seguindo na época ele era meu namorado. Hoje a gente é casado. E a gente veio para estudar o inglês.
Vocês estão aqui há 2 anos e meio. Como é que você compara? Como é que era viver aqui antes da pandemia do coronavírus? Como é que era antes e como é que vocês estão hoje?
Quando eu estava trabalhando, porque já faz mais de 1 mês e meio, já faz quase 2 meses, né, que eu tô parada, que eu não tô trabalhando. Eu estava trabalhando num estádio de esporte, que é o MCG. Quando eles fecharam, né, deram mesmo o anúncio de lockdown, muita gente ali da área de hospitality acabou perdendo o serviço. E eu fui uma das pessoas que estavam no meio também, né? E como eu não tinha um outro serviço, eu acabei ficando parada desse tempo pra cá. Mas o meu esposo, ele ainda tá trabalhando. São menos horas que ele tá fazendo hoje. Mas ele ainda trabalha. Ele trabalha numa warehouse com produtos pra quarto. Mas a gente tá conseguindo se virar assim aqui. A gente está conseguindo pagar as contas, mesmo que a gente não tenha tido desconto com a imobiliária, porque a gente tentou pedir. E com a minha escola eu cheguei a tentar pedir um desconto, pelo menos para tentar jogar mais para frente, né, as parcelas da minha escola, porque eu ainda estou pagando as parcelas da escola. Negociei, na verdade, com eles e eles acabaram jogando ela mais para frente nessas parcelas.
Como é que você ficou sabendo do esquema de doação de cestas básicas?
A gente fica sabendo através de alguns grupos, né, de WhatsApp e até mesmo o grupo que a gente tem no Facebook, que são os brasileiros em Melbourne. E foi onde eu entrei em contato. A comunidade nossa, ela tem ajudado muito. Tanto é que eu falo muito pro meu marido que após terminar isso, a hora que eu puder voltar mesmo a uma rotina, eu gostaria de fazer um voluntariado e poder... A gente poderia também estar dando essa continuidade, mesmo a gente sabendo que outras pessoas também necessitam, né, quando elas chegam aqui. Porque todo mundo tem um sonho de estudar aqui, mas às vezes aquela grana que a gente conta não é a suficiente para a gente se manter aqui.
Cláudia, eu só queria repercutir com você, eu só queria perguntar para a gente terminar essa entrevista. O governo de Vitória anunciou um bônus, uma ajuda de $1,100 para estudantes internacionais. Você já se inscreveu para esse bônus?
Não, eu ainda não me inscrevi. Eu teria interesse se eu tivesse em condições muito piores, né, agora no momento. Mas eu acho que agora, assim, eu acho que eu deixaria para algumas outras pessoas que eu acho que estão necessitando mais do que eu, por conta do meu marido ainda tá trabalhando, né, por conta disso. Eu acho que eu vou tentar o do Futurano hoje, porque já é um dinheiro meu mesmo, né.
É interessante você trazer isso, até lembrar as pessoas que estão nos ouvindo, que também as pessoas podem retirar dinheiro do Superannuation, que é a aposentadoria aqui na Austrália, né. A gente conversa agora com a Priscila Souza, ela que, como muitos brasileiros por toda a Austrália, está auxiliando estudantes internacionais, principalmente brasileiros, famílias e pessoas da comunidade, com doações de alimentos e roupas. A Priscila Souza é muito conhecida porque ela criou o grupo no Facebook, o Brasileiros em Melbourne. Oi, Priscila, tudo bem? Seja bem-vinda à SBS em Português.
Boa tarde, Luciana, tudo bom?
Então, Priscila, fala pra gente um pouco do que te levou a criar, por que você criou esse grupo de voluntários que está fazendo doações aí pela cidade de Melbourne. O que que te levou a fazer isso, a tomar essa iniciativa?
Uma vizinha me adicionou num grupo no Facebook chamado The Kindness Pandemic, onde tem mais de 500 mil pessoas nesse grupo. E lá eles incentivaram, se você tem uma comunidade que quer ajudar, faça o grupo na sua comunidade. Assim, eu tenho que fazer alguma coisa pela comunidade, e aí criei o grupo The Kindness Pandemic para os brasileiros em Melbourne. E aí foi surgindo, né, umas voluntárias que são cabeça-chave. É, a Marina Viotti, a Vânia Monar, a Ângela Valance, a Moab, o Dr. Demetrios, e eles são, sem eles eu não sou ninguém.
Então descreve um pouco o trabalho do grupo. Como é que vocês estão arrecadando esses alimentos e roupas? E como é que isso está sendo distribuído? Quantos voluntários estão envolvidos? Quantas pessoas foram beneficiadas até agora?
Bom, no grupo do Facebook nós temos 600 pessoas, entre elas pessoas que estão ajudando e pessoas que estão precisando. Então, a gente não tem o exato número das pessoas ajudando, é claro que é bem menor do que as pessoas que estão precisando de ajuda. É, até agora já foi arrecadado aproximadamente quase meia tonelada de alimentos. Eu estava fazendo as contas e eu desacreditei, mas praticamente foi isso. É, estão sendo beneficiados 300 estudantes até o dia de hoje, então provavelmente vai aumentar cada semana até o final dessa loucura. Nós já entregamos também mais ou menos uns 150 casacos de inverno e vamos entregar mais e mais ainda. São mais ou menos umas 40 pessoas doando alimento. Também tem a debitura, está tudo sendo registrado, porque nós somos voluntários, então a gente tem tudo documentado com a embaixada, vai nos ajudar também com esse documento. Tentando fazer tudo certinho para ninguém correr risco de saúde e nem levar multa, né?
E as doações, elas estão sendo feitas uma vez por semana? Fala um pouco do perfil desses 300 estudantes aí que vêm.
De quarta e quinta nós fazemos a coleta dos alimentos e na quinta-feira agora a gente tem um QG em Port Melbourne, que a Moab do Beco solicitou pra gente, então a gente monta as cestas lá. E o perfil dessas pessoas são estudantes entre 25 a 30 anos, mais ou menos, brasileiros. Tem alguns colombianos também, que são poucos, mas eles me acharam. E a maioria deles perderam o emprego, acabaram de renovar o visto, então está para renovar. Não conseguem voltar pro Brasil, porque ou não tem passagem. Não tem também como voltar, né? Está muito difícil ultimamente.
Então, os principais problemas que eles estão passando é isso, de renovação de visto, não tem como voltar, e também a falta de dinheiro para que é a alimentação.
Exatamente. Então, eles estão tentando, no máximo, tipo, ou guardar dinheiro, ou tem uns realmente que não tem mesmo. Não tem dinheiro para comer. Não tem dinheiro. Dos poucos que eu falei, a gente tem uma lista de gente que está sendo despejado, de gente que não tem onde morar, não tem dinheiro nem para o dia de amanhã. Então, com essa ajuda que a gente está fazendo, já está pelo menos garantido a comida deles.
Então, só para a gente terminar, como é que as pessoas que estão nos ouvindo podem auxiliar nessa campanha fantástica aí que você está levando?
Pessoal, se vocês quiserem doar, nós precisamos de alimentos. Então, arroz é muito importante, leite, macarrão, oats, tuna, né, que é o atum, molho de tomate. Se vocês conseguirem fazer esse tipo de doação em espécie, a gente agradece muito. Nós vamos até você. Me procurem no Facebook, eu tô lá, me manda mensagem. A Priscila Souza, também está escrito lá Priscila Ferreira, e tem um grupo chamado Covid-19 Brasileiros em Melbourne.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.